O doutor Joaci Júnior, ligado, cumprimenta o doutor Elton, cumprimenta pelo trabalho, deseja boa sorte nessa empreitada, diz aqui o doutor Joaci.
Conselheiro federal, inclusive, doutor Joaci Loura Júnior, grande abraço.
Muito bem, vamos falar agora a respeito de um outro tema, doutor Elton. Volta e meia, a população brasileira, a população rondoniense, acorda atônita com um marido que espancou ou matou sua esposa. É um tema recorrente. Houve agora há pouco um caso muito eloquente, que foi este de Candeia de Jamari, onde ela esteve no dia anterior na delegacia pedindo socorro. Em seguida, no dia seguinte, o sujeito vai e mata a companheira. Nesse sentido, sob este apazão, a OAB se estabelece como, do ponto de vista preventivo?
Olha, Arimar, a OAB tem adotado algumas posturas e afirmativas no sentido de, primeiro, conscientizar a população desse grave problema que é a violência contra a mulher. É um problema que tem tomado proporções hoje que precisam de uma atuação concreta de toda a sociedade, principalmente do Estado. Nós temos
que coibir. Quais são essas ações, doutor?
Por exemplo, a Seccional de Rondônia, neste mês de março agora, nós fizemos uma série de eventos conscientizando do problema com relação à violência contra a mulher. Mas o Conselho Federal da Ordem, já com apoio das seccionais, editou uma súmula, por exemplo, que é uma ação afirmativa, de que aquela pessoa que cometeu violência contra a mulher não possa ser inscrita nos quadros da OAB. Por quê? Porque não tem idoneidade prevista lá no nosso estatuto.
Ainda isso, que haja ação e processo não transitado em julgado?
Ainda que haja ação e processo não transitado em julgado, porque a OAB ela pode fazer essa avaliação se o advogado, se o quem está se inscrevendo na ordem possui idoneidade moral para se inscrever na OAB. E aquele que comete violência contra a mulher, o Conselho Federal, com apoio das seccionais, entendeu que ele não tem condições de ser advogado. É uma ação afirmativa. Vou dar um outro exemplo para você de uma atuação concreta. Você citou o exemplo aqui da professora que foi assassinada em Candeias do Jamari. E ela tentou ir à delegacia da mulher, e a delegacia da mulher estava fechada. Nós estamos postulando junto ao Estado de Rondônia que a delegacia da mulher funcione 24 horas. Que tenha estrutura adequada para receber.
O mal não acontece 8 horas por dia só, né? Como a delegacia fica aberta, né?
Perfeito. Ela tem que funcionar necessariamente 24 horas. Outra coisa, a estrutura da delegacia da mulher hoje, ela está muito aquém do que seria o necessário para fazer esse atendimento. Hoje, quem sofreu uma violência dessa natureza, chega lá, ela tem que expor aquilo em público, não há uma sala reservada para que ela possa expor aquela situação, e a gente sabe, para ir lá,
cidade, né?
Para ir lá já é difícil. Né? E ainda, então nós estamos cobrando da secretaria do governo do estado que dê maior estrutura à delegacia da mulher.
Eu entrevistei agora na semana passada o presidente do Tribunal de Justiça e o presidente da Assembleia Legislativa. Ambos estão imbuídos desse mesmo propósito da OAB de realmente dar um tranco nessa situação. O presidente da Assembleia reclamou sobre essa questão da delegacia. A OAB está ombreada com a Assembleia também nessa questão de vir a trabalhar 24 horas por dia nessa delegacia?
Sem dúvida alguma. Nós estamos ombreados com todos aqueles que postulam melhorias nesse aspecto, principalmente no funcionamento da delegacia em 24 horas.
E o abrigo dessas mulheres? Muitas das vezes, quando acontece uma situação como essa, a vítima não pode dormir no mesmo local onde o agressor está. E nesse sentido, como é que a OAB se estabelece?
Olha, nós entendemos que tem que haver um local adequado para receber essas pessoas que sofreram
com orientação,
com psicólogo, para que ela possa superar esse momento onde ela sofreu essa violência. Viu, Arimar? Eu gostaria aqui ainda, aproveitando a oportunidade, né, do tema, nós recebemos ontem a notícia de que ocorreu um feminicídio de um advogado em Santa Catarina, inclusive militante, ativa dentro da OAB de Santa Catarina, né, e sofreu essa situação. Inclusive soltamos hoje uma nota de solidariedade para mostrar o quanto que esse problema é grave, né, e atinge todos os segmentos da sociedade. Então, é necessário que se faça esse debate, é necessário que ações concretas sejam efetivadas para a gente não diminuir esse histórico, diminuir essa realidade que nós estamos vivendo.
Doutor, até a cultura de país, quando o fato ou o mal se estabelece, todo mundo corre logo, vamos resolver, e depois que passa, fica por isto mesmo. Eu gostaria do seu compromisso aqui na condição de presidente de uma entidade com vigor da OAB, de que esse assunto não possa morrer amanhã ou venha à tona apenas quando morre mais uma mulher. Eu queria sua opinião sobre isto.
Não, essa é uma pauta permanente da Seccional de Rondônia, da OAB, e posso falar aqui até mesmo pelo sistema OAB a nível nacional, é uma pauta permanente. Nós não temos que discutir só quando ocorre um caso, até porque agindo dessa forma nós vamos poder prevenir outras situações. Como eu disse, com ações afirmativas. Não basta apenas levar a conscientização. Nós temos que ter ações para diminuir efetivamente a violência contra a mulher.
São 12 horas e 28 minutos em Porto Velho. Este é o programa Voz do Povo, que entra no ar todos os dias de segunda a sexta-feira. Eu sou Arimar Souza de Sá. Estou em 103.1 na Rádio Caiari e na rede Antena Hit, espraiadas em todo o interior do estado, cobrindo a entrevista, seja pelas imagens, para você que está ligado aí no Facebook, da presença hoje do presidente da OAB de Rondônia, quanto pelas emissoras que estão entrando em todo o interior do estado e a Caiari na capital. Eu registro com muito prazer aqui a presença da Valdiva Fagundes. A Val, muito obrigado, Val, um abraço a você. O Irimai Nasjosa Ferreira, o Bira, doutor Ítalo Fulber, ligado com a gente. O Gilberto Teixeira, ligado na Voz do Povo. A Lu Pires, minha ilustre ouvinte, também conosco. O Bado, o mestre aí da música. O Jean Fialho, filho, todo mundo ligado. Eu quero agora passar para um outro tema. Do meio do programa para adiante, eu vou atender todo mundo que já estão com as perguntas aqui, já registradas. Bom, eu gostaria de saber agora também a respeito de trágicos acontecimentos relacionados a rompimento de barragem. Rondônia tem uma infinidade de barragens. Eu gostaria de saber do Dr. Elton, antes que a morte se estabeleça em Rondônia, como se estabeleceu nas Minas Gerais, lá nas Gerais, a OAB trabalha preventivamente essa questão aqui no estado, Dr. Elton?
Sim, Arimar. Tão logo aconteceu aquela tragédia lá em Brumadinho, em Minas Gerais, nós adotamos uma postura de cobrar das autoridades uma maior fiscalização das barragens no estado de Rondônia. Nós oficiamos a Agência Nacional de Águas, oficiamos a Agência Nacional de Energia Elétrica, oficiamos a SEDAN, para que nos apresentasse as condições em que estão as barragens no estado de Rondônia. Pedimos também os laudos atualizados, os laudos periciais atualizados que garantem a segurança dessas barragens. Recebi resposta apenas da Agência Nacional de Águas, dizendo que não detinham a fiscalização efetiva dessas barragens.
E o estado de Rondônia, que se mencionou como?
Não recebi nenhuma resposta.
Vão cobrar?
Com certeza, já fizemos, inclusive reiteramos isso. Mas qual foi a situação? Logo depois dessa situação, nós vivenciamos aqui em Machadinho do Oeste o rompimento da barragem.
Famílias ilhadas, né?
Famílias ilhadas. Graças a Deus não teve vítimas, mas está lá o problema. Então é necessário que as autoridades responsáveis pela fiscalização adotem posturas efetivas com relação a isso. Porque nós temos hoje no nosso estado, Arimar, diversas barragens que têm risco. Não só risco de rompimento, mas risco também de causar um dano ao meio ambiente, até para atingindo, tendo vítimas. E a OAB, ela não só vai ficar adstrita a isso. Se não houver uma maior fiscalização, submeterá isso dentro da sua estrutura interna e irá propor uma ação civil pública para compelir essas autoridades a tomar as providências adequadas.
Bom, eu vou ao intervalo, mas e se falando de Estado, eu não posso deixar passar batido uma situação que se vive hoje entre os poderes. Diz a Carta Capital que os poderes têm que ser independentes e harmônicos. Há hoje uma guerra fria, silenciosa, travada entre o Legislativo e o Executivo, e há em andamento um impeachment, um pedido de impeachment do governador. Fala-se que o governador não recebe deputado e que a situação é bem complicada, os deputados querem ir lá, não tem agenda, isso e aquilo mais. Eu gostaria de saber do Dr. Elton, o presidente da OAB de Rondônia, que interpretação ele faz dessas situações, que quando dois grandes brigam do porte de Laerte e Marcos Rocha, o presidente da Assembleia e o chefe do Executivo, que a sociedade fica como nessa situação? Eu gostaria de saber a interpretação da OAB e como é que a OAB está pugnando, então, para que a paz institucional se estabeleça.